Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Ora, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Estar a Nossa Hora. Domingo, pá, vim aqui ao carro, depois de um banhinho, lavadinho, confortável. E amanhã é dia de aulas, pá. Amanhã é dia de aulas. Pá, estou ansioso por ver a malta outra vez, não é? Pode ser que venham estudantes novos. Que apareçam estudantes novos. Mais pessoas para conhecer. E pronto. Pá, estou-me a sentir super fresh, super clean. Fui cortar o cabelo hoje. Gosto de me sentir bem. Quero me sentir bem, começar as aulas bem. Estava todo farrusco, estava muito... Estava sujo, estava tipo gajo que está em época de exames. Mas eu já não estava em época de exames. Estava tipo... Já não estava bem a fazer nada. Mandei a minha pesquisa, encostei um bocado, agora estava a aproveitar os últimos dias de férias. Pá, e estava a ficar mesmo difícil de me levantar. Não estou a conseguir, eu não sei como é que vai ser amanhã. Amanhã vai ser duro, vai ser difícil de sair da cama, mas vai ter que ser. Vou ter que sair, de alguma maneira vou ter que sair, porque entra às 9h30 e vai ser uma experiência nova. Estou com aquele feeling de voltar às aulas, de... Epá, é aquela ansiedade de... Porque vocês já sabem a situação que é de ter que fazer grupos e ter que fazer... Não é ter que fazer amigos, porque a turma é a mesma, mas vamos ter que fazer grupos e vamos ter que passar essa fase outra vez e ter que mandar mensagem, ah, estás com quem, não sei o quê... Ah. Difícil. Mas vai ter que ser, vai ser uma coisa que vai ficar cada vez mais... Vai ficar cada vez mais natural, eu acho. Acho que vai ficar cada vez mais natural, tipo, chegar lá, fazer grupo com alguém e já está. Esta semana vai ser a semana mais difícil porque, conforme as disciplinas vão passando, os trabalhos vão sendo lançados e vamos ter que fazer os grupos. Tipo, yeah, e ter que estar a perguntar e vais ficar com quem e este já tem grupo afinal e depois fica sozinho. Estás sozinho, tens que mandar mensagem para o grupo da turma ninguém te responde. É a mesma lenga-lenga. A mesma lenga-lenga, é a história da carochinha. Mas pronto, vamos ver no que é que dá. Mas de certo que estou muito menos nervoso do que estava quando foi o primeiro... Desculpem lá que está aqui a passar um senhor. Vou fazer aqui uma pausa só para não o assustar. É um velhote. Está a passear o cãozinho. Pronto, mas de certo que vai ser uma sensação mais fácil do que foi no primeiro semestre. Vamos tentar não perder metade do semestre. Vamos tentar não, que isso não aconteça. Que não vai acontecer. Mas pronto, vamos matar. Este semestre é para matar, é para despachar, é para fazer as cenas, tudo certinho, apresentações, matar aquilo. E pronto, mas estou com um bom feeling, estou com um bom feeling que vai ser um semestre bacana. Tive nos últimos dias, tive, pá, a ver as cenas para Erasmus, mas o que é que deu? Em nada. Não deu em nada, não vou, tipo, era para, se fosse para ir, era no terceiro semestre, ou seja, dos 4 semestres, já, dos 2 anos de mestrado, eu ia no primeiro semestre do próximo ano. Perdão, mas não vou, não vou, já, pá, estava a tentar, um amigo meu estava-me a tentar convencer, mas para já ir com ele não ia ser boa ideia, porque tipo, íamos, epá, íamos nos encostar, não ia ser boa ideia, mas mesmo assim ele é que esteve ali a apertar comigo, a dizer para eu ir, a dizer para eu tentar, para eu ver outros sítios, mano, tenta ir, não sei o quê, e eu até estava empolgado? Até estava empolgado de ir, mas epá, comecei a perder a vontade, porque aquilo, tipo, é dificuldade, não é só tipo, tá. Tinhas que ir a... Eu acho que sim, tinhas que ir ao site da outra faculdade, fazer bué da merdas, tens que estar mesmo com bué da vontade de ir. Se tu quer, tens que querer mesmo ir. E investigar e querer, tipo, fazer as equivalências e não sei o quê. Porque eu não tinha muitas vagas. Não tinha muitas opções para onde ir. Eu só tinha, tipo, duas. Duas de mestrado de design de interação. Que era Suécia e Noruega. Que não conheço nada, mas também nunca ouvi bem dizer nada dos dois países. Então também como... Epá, uma coisa influenciou a outra e acabei por perder a vontade toda e não... pesquisei mais, mas tive para aí, tentei para aí 3 ou 4 vezes, tipo, pesquisar mesmo, tentei mesmo, tentei mesmo, para aqueles que dizem que eu não tentei, eu tentei, mas não é a minha cena, minha cena para o ano, sei lá qual é que vai ser, quem sabe qual é que vai ser, não é? Ninguém. Mas eu acho que quando eu não tenho, tipo, vontade de fazer uma coisa, eu acabo mesmo por não a fazer. Eu acho que são raras as ocasiões em que eu estou a fazer uma coisa. Ou seja, são raras as ocasiões em que eu tenho que fazer uma coisa que não me apetece. Tem que me apetecer ali um bocado para eu fazer mesmo. Tem que me apetecer sempre ali um bocado. Ou eu vou fazer aquilo, uma chachada. Vou fazer. Olhem, nem vou mentir, mas é meio que eu ando a sentir com o mestrado, porque eu não estava muito, eu estou mais ansioso por ir voltar a ver as pessoas e ver, tipo, tentar ganhar outra vez aquele gosto que eu tenho, que eu tinha quando começou o mestrado, do que propriamente, tipo, voltar a, tipo, ter aulas e não sei o quê, porque eu agora nestas férias fui perdendo a motivação de voltar às aulas. Por isso é que agora, tipo, nos últimos dias, estava mesmo, pá, dormia até às 2 da tarde e nem me deitava tarde, esta sexta nem fui sair, acabámos por nem sair, mas já falamos sobre isso também, quer dizer, não há bem nada a falar, tipo, não fomos, mas já, se eu não tiver em inglês diz drive, uma vontade mesmo de eu ir e querer fazer estas cenas, ou alguma coisa, se eu não tiver isso, pá, vai ser muito difícil eu terminar essa tarefa. Não estou a dizer que eu não vá terminar o mestrado, porque eu acho que vou terminar, vai ser canja de galinha, mas pronto, pá, eu ando a sentir que não ando tão motivado com o mestrado como estava de antes. Porque eu sinto que o mestrado anda-me a roubar tempo, pá. Não sei. Anda-me a roubar tempo. Ou anda-me, não. Vai-me roubar tempo. Eu já tive esta ideia de sociedade em paz. E agora houve tantas ideiazinhas que surgiram com isto, que eu só quero, tipo, investigar esta ideia e tentar fazer coisas em volta desta ideia e, tipo, da sociedade e pesquisar mais sobre o tema, que, pá, fico sem vontade de fazer outras cenas. Por exemplo, eu nem sei que cadeiras é que vou ter agora, mas eu tenho uma que é tipo jogos digitais. Mano, não quero fazer jogos, pá. Não quero. É uma cena que não me atrai. Tipo, não tenho que fazer tudo. Não estou a perceber. Tipo, eu não tenho que... Todas as cadeiras são bué... Por acaso, há uma cadeira que se chama Design Emocional. Pá, vai ser... Espero eu. que seja Peanuts, espero eu, porque estou a ler um livro literalmente com esse nome. Se não for fácil, para mim, não sei. Não sei, não estou mesmo aqui a fazer nada. Mas espero mesmo que seja fácil e que haja poucos testes, pá. Não apetece ter que passar um semestre, ter que ter frequências. Vocês sabem que não é uma cena que eu curto, pá. Não é uma cena que eu curto de fazer. Não gosto de frequências. Não gosto de ter que estudar. Não é a minha cena. Eu sou I'm a creative person. Eu gosto de inventar. É exatamente isso. Eu não gosto de estudar. Eu gosto de inventar. Até porque... Yeah, é isso. Até porque é isso. Mas já, não fomos sair e ficou muito por aí. Tivemos convidado, vão lá ouvir, vão lá dar uma vista de olhos. Pá, conversa muito interessante. Era um... Mano, vão lá ouvir e pronto. Agora tenho que estar a dar... Olha, era o que faltava. Vão lá ouvir, sei que o convidado vai ouvir. Pá, olha, uma coisa para ti, convidado. Devias ter dito tudo o que te vinha na mente. Porque eu lembro-me de teres dito de que não te... Que não... Que havia coisas que se calhar não sabias se devias dizer ou não. Pá, diz, mano. É mesmo assim. Eu acho que é mesmo assim que as cenas vão andar para a frente. É as pessoas terem abertura para falar e dizerem... Dizerem aquilo que lhes vai na cabeça. Sem sentirem que estão a ser julgados. Mano, achas que eu te ia julgar? Quem sou eu? Quanto muito punha-te fora do meu carro. Mas, de resto, não... Não te fazia mais nada. Ainda por cima estavas perto de casa, ias a pé. Mas pronto, curti muito de gravar. Curti muito de gravar. Agora tenho que ir a casa ainda lançar... Escrever descrições e lançar isto. E são... Já é tarde. Fui jogar basquete com os meus amigos agora à noite. Foi uma semana fixe. Um finalizar... Assim, um ponto final de férias. Um ponto final de férias bacana. Como é que eu me mando a sentir? É uma questão... pertinente. Antes não pareceu que foi um corte. Parece que eu cortei agora e tipo alguém me perguntou como é que eu me ando a sentir. Não, mas eu lembrei-me só que é uma pergunta importante de nós fazermos a nós mesmos. Mas como é que eu me ando a sentir? Ando-me a sentir especial. Me sentir especial. Não, por acaso... Pá, ando-me a sentir bem. O basquete... Tivemos este fim de semana em off, não houve jogo, e foi bom, porque eu dava com uma pressão dos jogos, que vocês sabem, que vocês estavam a vivenciar comigo, essa pressão que eu andava a sentir dos jogos, e que não andava a jogar, e a desvalorização, e bababá, bababá, bababá. E este fim de semana que não tivemos jogo foi bacana, porque agora vamos começar a primeira fase e vai ser folha em branco. Claro que com feedbacks de jogos passados, não é? Em relação aos minutos e essas cenas todas. Não estou à espera de chegar e jogar bué da tempo. Mas estou confiante. Estou confiante porque treinei. Dei o meu melhor. E pronto, quando se faz isso... Acho que... Pouco resta para fazer. Mas já, este fim de semana que não tivemos nada foi bacana para tipo limpar a cabeça de pressões, porque eu andava muito, pá, andava nervoso quando ia jogar. E esta semana que tivemos tipo só treinos e um jogo de treino contra os putos sub-18, foi bom para ganhar confiança outra vez no meu drible, ganhar confiança outra vez naquilo que eu faço dentro de campo, naquilo que eu trago para a equipa. E pronto, acho que é muito isso. Eu acho que eu andava a pôr muita pressão em mim mesmo de fazer as coisas bem. Eu acho que já disse aqui que às vezes, tipo, fazer as coisas mal, às vezes não, fazer as coisas mal faz parte, faz mesmo parte. E eu às vezes esqueço-me que isso, que tenho que fazer as coisas mal para depois virem as coisas boas. Às vezes esqueço-me, às vezes tenho aquele pensamento que tenho que fazer tudo bem. E eu vou fazer a asneira. E se, pá, se a asneira for castigada de uma maneira correta, castigada, ou não queria usar essa palavra. Mas pronto, se a asneira for trouxer consequências boas, bacana. Se trouxer consequências más, também tira-se o que tem mal, tira-se o que se tem de bom nessa circunstância má. Estão a ver? Acho que é muito ir por aí. É muito tipo por aí. Eu acho que, honestamente, se eu tiver essa mentalidade, pá, metade do caminho já está feito. Porque eu, um dos treinos, eu ando a falar com um ouvinte que é o capitão de equipa da minha equipa. E ele é mais velho e eu... Pá, eu acho que ele vem aí, um dia destes está aí sentado lá a falar. Mas ele veio falar comigo a dizer-me, tipo, situações da vida dele em que ele disse-me que eu estava num bom caminho. E já algumas pessoas me vieram dizer isso. Tipo, estás a fazer a cena certa, estás a pensar bem, estás a pensar corretamente. E isso aí é bué da bom. É bué da bom. É bué bom sentir que, tipo, parece que estás a fazer as cenas bem. E não tem esses elogios. Eu acho que eu agarro esses elogios de toda a gente. Eu agarro esse feedback de toda a gente. Não, não tem que ser tipo o rei da selva a elogiar o meu trabalho. Qualquer pessoa que elogie o meu trabalho, eu agarro isso e trabalho mais. Eu acho que as pessoas fazem pouco isto. Acho que as pessoas, tipo, estão à espera de, tipo, como eu sou um Zé Ninguém e elogio o teu trabalho, eu faço isto, ou digo alguma cena do teu trabalho, tipo, como eu não sou bem o teu treinador, ou não sou o teu chefe, não sou o teu boss, não sou o teu superior, digamos assim, que as pessoas desvalorizam um bocado esse feedback. Mas para mim, qualquer feedback é bom. É bom sentir que as pessoas estão a acompanhar. Diria isso. É bom sentir que as pessoas estão a acompanhar. Acho que isso é se calhar das cenas mais importantes para mim, porque sinto mesmo que estou a ter um impacto. Independentemente da cor, da altura, do peso, o que for, estou a impactar uma pessoa que é igual a mim na sua essência, tipo, estão a ver? Acho que não me estou a expressar bem. E ter impacto nas pessoas é uma cena que toda a gente tem. Eu acho que isso é impossível. I can't stress enough. É o chamado, eu não posso stressar mais em relação a isso. Não posso mesmo. Acho que isso é mesmo, tipo, acho que é mesmo, é mesmo algo que, tipo, pá, faz parte, tá? Toda a gente impacta toda a gente. Bem ou mal, claro. Importante citar. Bem ou mal. Mas acho que as pessoas esquecem disso. Acho que as pessoas esquecem um bocado disso. Não estou aqui a mandar dicas a ninguém. Atenção. Estou só mesmo... I'm just venting. Just venting around. Mas estou-me a sentir bem. Isso é que é o mais importante. Faz... Não faz, não. Não... Eu faço bem isto. Eu, quando me engano, eu digo, não faz não. E eu tenho um vídeo de um input a fazer exatamente a mesma coisa. A fazer exatamente a mesma coisa. É tipo, era um vídeo... Não vou estar aqui a dizer, esqueçam. Esqueçam tudo, olha, corta, vou cortar esta parte. Mas... Tenho que lembrar. Ia dizer qualquer coisa, pá. Mais importante do que isto. Só que agora passou-me mesmo pelos olhos. Deixa-me ver se eu olhar para alguma coisa me faz lembrar. Não é, pá, perdi mesmo. Não fez, mas já vão para aí 4 meses que eu não fumo. 4, 3, por aí. Portanto, eu fui internado em 18 de outubro, saí no mês a seguir. Mano, é 4 meses, não me rodam. Não me rodam que... Eu me passo. Não me rodam. Mas 4 meses, pá, para mim, estou muito feliz. Muito feliz. Lembraram-me disso hoje. Porque eu estava a falar com amigos meus hoje enquanto eu estava a jogar basquete. Fui jogar com dois amigos meus e estávamos a falar sobre isso. Isso e outros variados temas. E falámos sobre. Pá, começámos a tocar, porque a grande. A malta está a deixar de fumar. A malta que está a deixar de fumar. E eu não sei que impacto é que tive nisso. Mas que estou feliz, estou. Se calhar não tive impacto nenhum e não, nem, tipo, está mesmo tudo a crescer, pá. Isso, eu fiquei muito feliz, pá. Muito feliz. Não dava mesmo para explicar, porque este aqui era o principal grupo que fumava. E nós estávamos a falar sobre, tipo, o que é que nós sentíamos quando nós fumávamos. O que é que nós sentíamos quando... Tipo, o que é que tu preferias mais? Tipo, quando te fumavas? O que é que tu sentias? Se ficavas ansioso? O que é que tinhas? O que é que gostavas mais de fazer quando estavas pedrado? E eu acho que um dos meus amigos disse uma cena que eu me identifiquei bastante, que era, tipo, nós fumamos... Que eu me identifiquei, não. Um destes já veio aqui ao podcast. Portanto, nós já falámos sobre isso aqui, acho eu, e tudo. Portanto, não estou aqui a falar à toa. Estou aqui a falar à toa. Mas era que, tipo, quando nós fumávamos, eu, pelo menos, preferia fumar sozinho ao fumar quando estava em grupo. Porque eu, em grupo, eu ficava só, tipo, mais escalado ainda. Eu ficava mais pedrado e, tipo, a reparar em tudo. Enquanto que o outro, meu amigo, que ainda não veio cá... disse, eu acho que ele disse que preferia fumar enquanto estávamos em, tipo, eu preferia fumar. E este era, foi um dos meus amigos que fumava bastante, tal como eu fumava bastante. Aquele que veio cá, por acaso, não fumava tanto como nós. Ele parou, foi o que parou mais cedo. Mas saber que este meu amigo, que fumava tanto ou se calhar mais do que eu, pá, é bacana. É mesmo bacana. Fico mesmo bueda feliz. Não sei se ele ouve, se calhar não ouve, mas mesmo que não ouça, tipo, para qualquer pessoa que fume e ouça este podcast, pá, eu honestamente não consigo perceber mesmo quem continua a fumar. Mas, aliás, não consigo, calma, eu consigo. Mas eu acho que com ajuda, tipo, é possível tu parares e parares, tipo, mesmo. For good. Não voltares a agarrar-te. Se calhar, tipo, uma para ti é diferente de uma para mim, como é óbvio. Com a cena da bipolaridade, as circunstâncias mudam. Mas eu acho que com a ajuda, com a devida ajuda, tipo, falares com amigos e falares com, se não conseguires ir ao psicólogo, falar com amigos. Mas se conseguires ir ao psicólogo e falar sobre isso, pá, tens aí meio caminho andado. Se tiveres condições para ir ao psicólogo, aproveita essa ajuda e para. Porque isso está-te a queimar os miolos. Lentamente, mas está. Vais ficando cada vez mais burro. Cada vez mais burro. Mas sim. Foi uma vitória. Foi uma vitória da semana. Tipo, saber que a malta anda a deixar. Já não é o primeiro. Já é tipo, já é para aí o segundo que eu tenho, que eu sei, por essa mesma pessoa, que deixou e demonstra que deixou. Porque não, nunca mais ouvi a fumar. Então, quer dizer que... Epá, lá está. É aquela cena. Tu podes dizer muito que deixas de fumar, podes dizer bababã, mas depois não deixas. Andas aí a fumar às escondidas. Eu, por exemplo, quando... Eu não disse que parei de fumar, mas dizia aos meus amigos que andava a fumar muito menos e não sei o quê. Mas, no fundo, eu andava a fumar muito mais. Fumava era sozinho. Era como eu preferia. Era como eu gostava de fumar. Perdão. Era como eu gostava mais de fumar, de estar tipo sozinho na minha zona, a ouvir Discovery Weekly do Spotify, ouvir os sons. Se calhar não foi das minhas melhores fases de todo, mas eu não me arrependo, porque trouxe-me bué motivação para outras coisas. Tipo, houve coisas que eu guardei desse estado em que eu estava. Por exemplo, eu, quando estava nesse estado de fumar ganzas, eu tinha a minha rotina, e essa rotina é a rotina que eu vou ter agora no segundo semestre, por exemplo. Só que a única coisa que difere é que eu, em vez de ir depois de um treino ir fumar uma ganza, eu vou buscar a minha avó ou ir para casa. Porque a rotina que eu tinha era muito básica, e eu acho que também já disse aqui, mas não tenho a certeza ao certo. Não tenho a certeza, mas era escola de manhã, até das 8 até à 1 ou ao meio-dia, depois treinar, depois do treino fumava uma ganza, depois ia buscar a minha avó, deixava a minha avó em casa. Se tivesse coisas da faculdade para fazer, ou escola, como quiserem chamar, para fazer, fazia, e depois ia para o meu treino da noite, e à noite fumava outra ganza, e pronto. E o que é que aconteceu? Eu tinha dois tipos de fumo misturados. Eu tinha tipo pólen e erva, tudo misturado no mesmo saco. E aquilo fez um mashup tão grande que eu, sempre que fumava, eu estava a fumar mix molex, é o nome que se dá, mix polex, ou não sei bem também, mas é tipo uma mistura das duas drogas, e eu fumava isso. Pá, e isso a mim, com motivação, se tu acrescentares motivação, vídeos de motivação, mais o basquete está-te a correr bem, a faculdade está-te a correr bem, em casa está tudo bem, ninguém repara que tu estás todo pedrado, a mim punha-me num estado tipo, parecia que eu era Deus. Tipo, está tudo a correr bem, não há nada que se oponha a mim. Tipo, eu vou para a liga, vai, depois da liga vai isto, e nunca mais vou... Estão a ver? Era isto que se passava na minha cabeça. E depois, BOOM! Enterraram-me outra vez. E houve não é um ditado, mas é uma cena que se dizem... Um ditado, ia bem. Mas é uma cena que eu ouvi num dos vídeos motivacionais para aí que eu ouço, que é, tu às vezes, quando estás mesmo lá fundo, quando bates lá no fundo, tu não foste, epá, tipo, quando estás mesmo no escuro, estou a ver, eu não sei como é que se dizem, como é que estava em inglês, mas agora estou a tentar traduzir, mas vai fazer sentido. Quando estás mesmo lá no escuro, quando estás mesmo lá fundo, não vês nada, tu não foste enterrado, tu foste só plantado. Tu foste só plantado, ou seja, tu estás a nascer outra vez, estás a cavar ao contrário, estás a voltar a subir à superfície e vais encontrar o que é que seja que tu estás à procura. Tipo, vai surgir, vai aparecer, só tens é que estar motivado e bem disposto e ok com a vida e grato com as merdas todas. Grato com tudo. Grato com tudo mesmo, tipo, não podes deixar o barco ir abaixo. Eu acho. Não podes deixar o barco ir abaixo. Ou o motor, não podes deixar o carro ir abaixo, aliás. Fogo. Isto hoje está muito mal. Desculpem. Ainda tenho, bem, nem vale a pena. Nem vale a pena. Mas sim. Este saying em inglês, pá, ficou-me bué na cabeça. Ficou-me bué na cabeça quando eu o ouvi pela primeira vez. Tipo, eu já estive mesmo lá embaixo e sempre, não há, sem exceção, eu voltei sempre ao modo de cima. Ou à modo de cima. Desculpem, malta, há mesmo coisas que eu não sei mesmo falar. Mas voltei sempre a estar bem disposto, voltei sempre a curtir de estar aí a viver. Já para não falar que eu já tive tipo pensamentos de suicida. Yeah, isto aqui acho que é, nunca disse, mas já me passaram para a cabeça. Tipo, quando eu estava depois do meu primeiro internamento, tinha ali a janela ao lado do quarto. Tinha a janela do quarto, porra. Até a mim já me está a irritar. Tinha a janela do quarto e às vezes, pá, um pulinho não fazia mal a ninguém. E eu já nem. Eu acho que cheguei a falar sobre isso com o meu psicólogo nessa altura. Graças a Deus que estava no psicólogo nessa altura. Porque senão não sei onde é que eu estava agora. Mas eu cheguei a falar com ele e ele até dizia que qualquer coisa tem o meu número. Se quiser é só ligar. Eu tenho aí os áudios, eu não posso é por algum motivo publicá-los, não posso. Mas dava outro podcast inteiro. Eu até já dei nomes aos alguns áudios que eu tenho aí e eram brutos. Era outro conteúdo, era mesmo uma cena que vocês não estavam prontos para ouvir. Mas muitas das coisas são cenas que eu falo aqui. Portanto, meio que estão preparados. Tipo, eu agora falo como se as tivesse resolvido. Lá eu falava mesmo com dúvida. Aqui eu falo para mim, para me resolver. Eu acho que as vantagens de tu falar sozinho não são tipo, não é tipo, olha, vais ficar completamente, tu tens que aprender a falar sozinho. Eu não estou a dizer que agora tu chegas vais para o teu quarto e começas a falar, tu tens que aprender a saber o que é que tens para falar sozinho. E podes começar basicamente só por contar, tipo, falar da tua semana. É muito, muito aquilo que eu faço aqui. Eu sinto, não sei, ainda não, agora está-me a faltar a palavra, mas ainda não dominei a arte. Pá, este globo está a fazer propósito. Fónix, meu. ainda não dominei a arte de falar sozinho. Porque é uma. É uma cena muito, muito. Tu podes beneficiar bastante, mas depois também podes. Também pode ser uma arma de. Tipo, podes-te autodestruir, assim dizer. Podes pensar tão negativamente que até te faz mal. E aí é que tens mesmo que ir ao psicólogo. Mas se o teu falar sozinho for um falar sozinho de pá, não, eu consigo fazer isto, eu consigo fazer aquilo, eu faço isto, eu faço aquilo, e vai dar nisto, e vai dar. Isso é muito. Pá, é aí que está a chave. É aí que está o benefício da coisa. É aí que está o benefício da coisa. Agora, se estiveres constantemente a pensar, ah, não consigo falar sozinho, não te vai ajudar de todo. De todo. Até porque eu, quando estava no psicólogo, eu, ao ouvir os meus áudios, eu ficava mesmo, tipo, ficava parvo com o que ele me fazia pensar. Com o que ele me fazia eu dizer da minha. Com aquilo que ele me fazia dizer. Eu acho que só. Tu só. Porquê que vocês acham. Yeah. Porquê que vocês acham que existe a profissão de um psicólogo mesmo? É que eu questiono-me bastante sobre isso. Porque eu, agora que não tenho. E que falo sozinho e que falo com amigos meus e digo e exponho, eu sinto que essa profissão vai cada vez, tipo, não vai cada vez, mas vai, pá, desaparece. Não sei, se calhar isto é um take um bocado, tipo, um bocado wild, um bocado pesado para estar a dizer, mas eu sinto mesmo isso, porque para mim é tão básico. Era só as pessoas falarem mais. Mas por alguma razão as pessoas não querem falar. E é tão simples. É tão simples. E sai um peso tão grande de cima. As pessoas não querem falar. Não querem dar. Não querem se dar a conhecer. E grande parte do segredo está aí. Quantos mais amigos tu tiveres que conseguires dar-te a conhecer e ser quem tu és e mostrar quem tu és, melhor, mais bem encaminhado estás para viveres uma vida feliz, que é o que toda a gente está à procura. Penso eu. Sem tirar aqueles que querem carros e 1 milhão e isso, né? Esses gajos. Esses gajos que querem 1 milhão, foda-se. Mas, yeah. É muito interessante eu pensar com uma profissão que hoje em dia está a ficar cada vez mais na moda, porque as pessoas estão a procurar mais ajuda. A questão é que as pessoas procuram ajuda às escondidas. As pessoas estão a procurar essa ajuda às escondidas. Um montão de dinheiro que o meu psicólogo não deve fazer. Devia fazer, na altura. Então, quando eu ia 2 vezes por semana, foda-se. Nem vos digo, nem vos conto. Era logo 100 pau para o bucho. Para o bucho ali, para ir comer Mac. Mas, já. Yeah. Eu tenho que parar de dizer tanta coisa, mas eu já não consigo. É mesmo. Memo, mas já, pá, estás a ver, estás a perceber. Tantas coisas. Que eu nem vos devia estar agora a alarmar. Mas vocês vão perceber quando eu começar. É que eu já tento, eu já faço os máximos para tipo. Perceberam? Para tipo. Para não ser para tipo. Estão a ver? Estão a conseguir ver. Eu nem devia estar a alarmar, porque senão vocês vão. Para aqueles que prestam mais atenção. se calhar vão começar a prestar mais atenção e depois não conseguem ouvir, mas... Mas sim, é muito isto. Não tem muito que sacrilegente. Agora esta semana vai ser atacar ao máximo. Eu já falei esta semana, mas também estou a ficar sem tópicos porque, lá está, esta semana foi de férias, não fiz nada. Estou à espera que na próxima se passe muita coisa. Estou mesmo. Porque eu lembro-me que quando estava a gravar durante as minhas... Nos meus primeiros episódios de podcast foi ali na altura do meu aniversário em que eu ainda estava tipo, a acabar as aulas... Epá, passava-se tanta coisa que eu apontava tudo. E agora eu venho para aqui e não tenho nada apontado. E aí está uma grande evolução. Que eu chego à conclusão agora. Eu tinha tantos tópicos. Eu lembro-me de quase entrar em pânico uma vez em que eu perdi as notas. Todas as notas que eu tinha tirado, eu perdi as notas do telemóvel. E fiquei, entrei em pânico. Agora o que é que eu faço? Não vou conseguir falar. E ficava nervoso. E eu não digo isto, não, mas eu ainda fico nervoso. Pá, ainda há ali um pedacinho nervoso que eu fico sempre que venho gravar um a solo. Porque quando eu estou a gravar um a dois, é mais fácil porque é uma conversa. Pá, às tantas tu esqueces que está ali. Agora eu estou aqui e às vezes estou a olhar para o telemóvel. Eu não sei se já repararam, mas eu quando acabo o podcast eu digo sempre, bem, já chegaram aos 45 minutos e são sempre 45 minutos, é porque eu vejo quanto tempo é que falta. Por exemplo, agora eu vi que falta 4 minutos, ele depois entretanto apaga, não está sempre ali. Mas pronto, falta 3 minutos agora. Mas vai haver mais coisas para falar, porque pronto, vou também estar a fazer mais coisas, vão-se passar mais coisas no meu dia-a-dia, se calhar vão-me esquecer de coisas para falar. Eu queria falar dos primos e do Pedro Teixeira da Mota hoje, mas estou a ficar sem tempo. Não quero que os dois episódios sejam de uma hora, porque pá, não tenho espaço no telemóvel e até fica para depois. Mas basicamente... Eu vi um extremamente desagradável que acho que vocês deviam ir ver sobre o Pedro Teixeira da Mota, que me fez, pá, fez-me pensar que a fama às vezes pode subir à cabeça das pessoas de uma maneira, não sei, nem sei qual é que é, pá, eu continuo a adorar o Pedro, mas o vídeo tipo fez ali um, ela estava a fazer, a Joana Marques estava a fazer ali uns contrastes, sim, porque eu entretanto voltei a ver, tipo, como não tinha nada para fazer, quer dizer, tinha a pesquisa para fazer, mas encostei. E como eu não tinha mais bem nada para fazer, eu fui ver alguns vídeos na internet. E vi primos, e vi este extremamente desagradável, que o Pedrinho não falou ainda. E eu acho que não vai falar, porque ele foi rasgado ali uma beca. Mas pronto, eu queria falar com ele, porque vocês já sabem. Digo isto no primeiro episódio, pá, não ouviste, vai lá ouvir. Mas já foi ali uma beca rasgado e mudou-me ali, não mudou, mas fez-me ali pensar um bocado, tipo, que ele mudou, a pessoa dele mudou com a fama, não há outra palavra, com a fama, com essa componente do trabalho do conteúdo, do criador de conteúdo, fez ali mudar um bocado, pá. E eu que acompanho há vários anos, que embora já não veja Watch, porque deixei de ver desde que comecei a fazer o meu podcast, só mesmo para não copiar cenas, porque eu acho que imito bué às vezes. Tipo, eu digo isso aí E isto aqui, e são cenas que eu depois estava a Joana Marques a dizer que, ele, que o Pedro diz bué, e eu estava-me a rever ali, tipo, de uma maneira, parecia que estava nu, parecia que era eu que estava a falar. Porque eu sinto, bué, que eu e o Pedro, pá, pensamos da mesma maneira, meu. Só que eu simplesmente, agora estou a ficar mais consciente, tipo, não fumo. Basicamente é isso. E não julgo tanto. Acho que não faço isso. Não julgo tanto. Estou mais tipo a aceitar. A aceitar tudo. Não julgo tanto. Acho que não faço tanto isso. Porque antes, antes eu era o mais julgador. Eu já disse aí, tipo, ser julgares os outros. Ou não disse aí, mas apontei ali. Julgares os outros faz com que. Aliás, tu julgas-te tanto a ti que faz com que julgues os outros. E eu faço bué isso. Tipo, eu julgo-me bué a mim. Tipo, tudo o que as outras pessoas estão a pensar, eu estou-me a julgar porque elas estão-me a julgar. E isso não é julgares os outros diretamente. É tu estás-te a julgar a ti primeiro. E julgaste a ti é se calhar das piores cenas. Ou não deves fazer isso. Mas pronto, agora que eu sei mesmo que já passou da hora... Passado, está no passado. Esta outra já está tipo. Já nem sei bem como é que ela é, mas já, o passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e está na nossa hora. Por isso fiquem bem e sem mais demoras, continuem bem.